Bem-vindos a mais um episódio de Ouvindo Circuitos. Nosso assunto de hoje é constantes de tempo. Tá? É uma espécie de tudo que você sempre quis saber sobre constantes de tempo, mas nunca teve coragem de perguntar. É mais ou menos isso. Esse é o espírito do áudio de hoje. Então vou falar brevemente sobre o que é constante de tempo e sobre aplicações de constante de tempo. Então vamos sempre aqui raciocinar do ponto de vista de circuitos de primeira ordem. Então, é um circuito que só tem uma constante de tempo. Mas, claro, que depois a gente pode também expandir esse tema para circuitos de ordem superiores. Mas vamos começar com primeira ordem. Então, como vocês bem devem saber, um circuito de primeira ordem é governado, é modelado por uma equação diferencial de primeira ordem. Né? Daí vem o nome primeira ordem. E toda a equação diferencial ordinária de primeira ordem tem como solução um termo que tem uma exponencial, né? Um e elevado a alguma coisa vezes t. Então, no caso de circuitos, esse e elevado a alguma coisa vezes t é sempre um número negativo que multiplica t. Nós temos exponenciais decrescentes. Isso porque, caso fosse o contrário, nós teríamos uma violação da conservação da energia. Então, o que está representando é que, se a gente, por exemplo, coloca uma condição inicial num capacitor ou no indutor, com o tempo, as tensões e correntes vão decrescer. A ideia é essa. Então, a gente tem aí um E elevado a menos alguma coisa vezes T. Bom, se existe um número, um termo que está no argumento de uma exponencial, isso só faz sentido se alguma coisa for adimensional. Né? Não faz sentido E elevado a alguma coisa que tenha dimensão, de distância, de tempo, de sei lá, de qualquer coisa. Então, esse número que multiplica o tempo tem dimensão de tempo a menos 1, ou seja, dimensão de frequência. Então, uma maneira da gente representar esse número seria com alguma coisa, né, com alguma grandeza física que tem dimensão de frequência. Ou, alternativamente, ao invés da gente escrever, por exemplo, A vezes T, a gente escreve T dividido por tau, onde tau é a nossa constante de tempo. Né? Reparem, 1 sobre tau tem dimensão de frequência, que faz o papel do A que eu estava falando antes. Então, a constante de tempo nada mais é do que esse termo que está lá dividindo, no caso, né? A gente está definindo aqui pela divisão e não pela multiplicação, está dividindo o termo lá da exponencial, do modo do circuito. Né? A gente pode falar em modo do circuito, modo da equação diferencial, modo do sistema linear, é tudo a mesma coisa. São esses E elevado a menos alguma coisa vezes t, ou é elevado a menos t sobre tal, tá bom? Reparem, esse A que eu estava me referindo antes, nada mais é do que o polo da função de transferência, ou é a raiz do polinômio característico da equação diferencial que modela o circuito. Então, primeira coisa que a gente pode dizer sobre constantes de tempo, num circuito de primeira ordem, obviamente, a constante de tempo nada mais é do que o inverso do polo, ou o inverso da raiz do polinômio característico, em módulo, obviamente, porque como eu acabei de dizer, esses números são todos negativos e a constante de tempo é positiva. Então, na verdade, é 1 dividido pelo módulo do polo, ou seja, pela distância do polo até a origem. Então, isso já conta com uma primeira definição. Mas não é assim que geralmente se define constante de tempo. Né? O que a constante de tempo? Bom, ela é um tempo, certo? Mas ela é um tempo que mede o quê? Então, por definição também, né, quando t for igual a tal, essa exponencial daí vai ficar e elevado a menos tal sobre tal, que dá e elevado a menos 1. Então, uma maneira de definir constante de tempo é falar, olha, constante de tempo é o tempo que tem que passar contado a partir de um tempo arbitrário que eu vou chamar de t igual a zero, para que esse termo exponencial caia a 1 sobre e do valor inicial, né? Se inicialmente, porque é elevado a zero, vale 1, certo? Então, quando t é igual a zero, é elevado a zero dá 1. E quando t é igual a tal, ele agora vale e elevado a menos 1. Então, ele cai a 1 sobre e, que a gente, né, na engenharia, fazendo as nossas aproximações fantásticas de sempre, geralmente arredonda esse troço aí para 1/3, porque vale 2,7 alguma coisa. Mas é claro que isso é uma aproximação bastante grosseira. Mas quando a gente está fazendo coisas no olhômetro, tudo bem, tá? Dá para fazer uma aproximação grosseira como essa, dizer mais ou menos 1/3. Então, por exemplo, se eu tenho lá um circuito RC, onde o capacitor tem uma carga inicial, né, tem uma certa tensão inicial, ele vai descarregar. Quando ele chegar mais ou menos 1/3 do valor original, então quer dizer que passou aí aproximadamente uma constante de tempo. Então isso aí é o que geralmente é definição de constante de tempo. Isso vale para a nossa segunda afirmação que a gente pode fazer aqui sobre constante de tempo. Então reparem o seguinte, que constante de tempo são coisas que servem para medir a rapidez da carga ou descarga de um circuito de primeira ordem. Então, se esse tempo é pequeno, né, se em pouco tempo o circuito chega a 1/3 do valor inicial, então significa que ele vai descarregar mais rápido do que um circuito que leva mais tempo para chegar até 1/3 do valor inicial. Então, quanto maior a constante de tempo, mais lento é o circuito, mais lenta é a resposta no tempo, mais ele demora para descarregar. Aí vem aquela pergunta, tá bom, mas quando que a gente pode dizer que o circuito descarregou? Né? O que é uma descarga? Porque reparem que uma exponencial decrescente nunca chega a zero. Ela converge assintoticamente para zero, mas ela nunca vale zero. Então, a gente não pode dizer que a descarga corresponde a uma tensão igual a zero ou a uma corrente igual a zero, porque isso nunca vai acontecer. A gente vai ter que esperar tempo infinito para isso acontecer. Isso é muito tempo, né? Ninguém vai ficar querendo esperar tempo infinito para acontecer alguma coisa. Então, se define o conceito de tempo de assentamento. O tempo de assentamento tem várias definições para ele, mas uma definição bastante comum é o tempo que o circuito leva para chegar a 1% do valor inicial. Quer dizer, ele está lá nos últimos 1% do que sobrou de tensão ou de corrente. Aí a gente já pode aproximadamente dizer que o circuito descarregou, tá? Ou que ele chegou no regime permanente. Nem precisa descarregar, eu estou falando de descarregar me referindo à solução homogênea. Mas mesmo que a solução não seja a solução homogênea, que seja a resposta a alguma entrada, um degrau unitário, por exemplo, a gente também pode falar em tempo de assentamento. É o tempo de vida, entre aspas, da resposta transitória. É o tempo que o circuito leva para chegar num regime permanente. Onde aqui também regime permanente é uma definição um pouco nebulosa. Porque regime permanente também pode significar várias coisas, mas no que eu estou querendo colocar nesse áudio para vocês, é um conceito meio solto de regime permanente. Olha, ele está ali mais ou menos constante. Ele já parou de se mexer. A resposta já está mais ou menos convergindo para uma resposta que não vai mais variar no tempo. Então, a gente usa esse conceito de tempo de assentamento. Que, como eu falei, tem várias definições. Você pode definir como 1%, ou pode definir como, sei lá, 0,1%. Depende do quão rigoroso a gente quer ser. Então, a constante de tempo, obviamente, vai determinar esse tempo de assentamento. Tá? Na verdade, o tempo de assentamento vai ser proporcional à constante de tempo. Então, se a gente usar esse parâmetro de 1%, a gente fizer as contas, a gente vai concluir que um tempo de assentamento corresponde a 4,6 constantes de tempo. Ou seja, depois que passam 4,6 constantes de tempo, aí significa que a resposta chegou a 1% do valor inicial. Normalmente não se usam números quebrados assim. Eu, por exemplo, prefiro usar 5 constantes de tempo. E aí a gente está sendo ainda mais rigoroso do que quem usa 4,6. Então, a constante de tempo indica o tempo que o circuito leva para chegar no regime permanente. Então, se eu tenho um circuito com uma resposta rápida, significa que ele chega rápido ao regime permanente, chega em pouco tempo ao regime permanente, ou seja, que tem uma constante de tempo pequena. Se o circuito é lento, significa que ele demora muito para chegar no regime permanente, então ele tem uma constante de tempo grande. Claro que esses conceitos de grande e pequeno são todos relativos, dependem da aplicação, é claro. Bom, então constante de tempo é isso. É essa medida, essa propriedade, né, dos circuitos de primeira ordem, que na verdade é muito mais genérico, não precisa ser um circuito, pode ser qualquer sistema linear de primeira ordem. Então, uma propriedade de sistemas lineares de primeira ordem, que no caso aqui, no nosso contexto, a gente está falando de circuitos, que diz pra gente o quão rápida é a resposta no tempo desse circuito. Então, como esses circuitos de primeira ordem têm apenas um polo, então justamente é o polo que vai dar essa informação de quem é a constante de tempo. Quanto maior for o polo, menor a constante de tempo e vice-versa. Então, para encontrar a constante de tempo, simplesmente é só encontrar a raiz do polinômio característico da equação diferencial que modela o circuito, que é a mesma coisa que dizer encontrar o polinômio do denominador de qualquer função de transferência desse circuito. Aí vem a segunda parte. Legal, para que serve constante de tempo? Isso é uma pergunta bem típica de engenheiro, né? Ah, legal, eu tenho aqui um fenômeno físico, legal, esse troço aqui é um parâmetro que modela esse fenômeno físico. Tá, mas para que eu posso usar isso? A gente aqui não está só preocupado em observar o comportamento dos circuitos, a gente quer projetar circuitos, a gente quer usar circuitos para fazerem coisas para a gente. Então, quando é que eu vou usar um circuito de primeira ordem? Para que serve isso? Eu acho que, bom, óbvio que essa pergunta tem muitas respostas possíveis, talvez incontáveis respostas, porque a gente pode ter vários casos muito particulares e que podem usufruir de um circuito de primeira ordem, mas eu acredito que a aplicação mais natural de um circuito de primeira ordem, que é a primeira coisa que vem na minha cabeça quando eu penso nisso, é uma aplicação de circuitos como temporizadores. O que é um temporizador? É um circuito que mede a passagem do tempo. Então, por exemplo, eu quero usar um circuito como um cronômetro, quero usar um circuito para causar um atraso, tá? Se possível, um atraso configurável, em que eu posso mexer nesse parâmetro de atraso e determinar esse tempo de atraso. Né? Por exemplo, é um circuito que eu espero um certo tempo antes que algo aconteça. Esse algo aconteça pode ser qualquer coisa, pode ser um LED que acende, pode ser uma sirene que toca, pode ser uma chave que muda de estado, qualquer coisa. Mas existe aí alguma coisa assim, um tempo. Não é instantâneo, existe um tempo. Então, bom, isso é exatamente a noção de um temporizador. Então, o que acontece? Medir tensões elétricas é fácil. É muito mais fácil do que você medir a passagem do tempo. Né? Se eu quero medir uma tensão elétrica, né? Na verdade, eu nem preciso saber o valor dela, independentemente de qualquer coisa. Se a gente está projetando um temporizador, eu só preciso ser capaz de comparar a minha tensão com alguma coisa, com alguma outra tensão. E isso a gente já viu, né? Vocês já viram isso em circuitos 1. Um dispositivo que desempenha esse papel é exatamente o comparador, né? Que é um circuito integrado, que pode ser também implementado por um amp-op em malha aberta. Né? Apesar dele não ser feito para isso, ele também pode ser usado como comparador. Então, o que acontece? Eu tenho lá uma tensão que está variando no tempo. E se eu comparar essa tensão que está variando no tempo com uma tensão fixa, então, essa tensão que está variando no tempo vai levar um certo tempo para mudar de polaridade com relação à tensão fixa. Então, digamos, por exemplo, eu tenho lá uma exponencial decrescente, eu tenho um capacitor descarregando. Por exemplo, o meu capacitor tem uma tensão inicial de 6 volts. A gente sabe que ele vai descarregar até chegar a zero, eventualmente, né? Chegar a zero. Se eu utilizar um comparador e comparar essa tensão com uma tensão menor do que 6 volts, por exemplo, 2 volts, o que vai acontecer? Inicialmente, né, a tensão do meu capacitor vai ser maior do que os 2 volts de referência. Mas, após um certo tempo, né, quando a curva, conforme a curva for diminuindo, essa tensão for diminuindo, uma hora ela vai se tornar menor do que 2. E aí, a tensão de entrada do comparador vai inverter de polaridade e alguma coisa vai acontecer do outro lado. E o que vai acontecer? Né? Esse tempo, o tempo que essa curva vai demorar para ultrapassar essa referência de 2 volts, vai depender de quem? Da constante tempo. Então, quanto maior for a minha constante tempo, mais tempo vai levar para essa ultrapassagem acontecer. Então, a partir daí, e é uma equação simples de resolver, a gente vai encontrar uma relação logarítmica entre essas duas coisas, né? A gente pode justamente escolher a constante tempo de forma que, olha, depois de 1 segundo, ou depois de 5 segundos, ou 1 minuto, sei lá, o tempo que a gente quiser, essa ultrapassagem vai acontecer. Então, a gente, através dos valores do resistor e do capacitor, no caso, que eu falei de um circuito RC, mas poderia ser RL também, né? Então, pela escolha dos valores dos componentes, dado que a constante de tempo do circuito RC vale R vezes C, então eu escolho lá o valor de R e o valor de C, então eu consigo perfeitamente fazer com que esse meu comparador mude de estado após o tempo que eu quiser. E é lógico, a gente pode usar um potenciômetro no lugar do resistor para que esse tempo fique ajustável. Então, isso é uma aplicação muito simples de um circuito RC atuando como um temporizador. Eu acredito que essa seja a aplicação mais direta, mais simples que se possa ter de um circuito de primeira ordem quando a gente quer usar a constante de tempo dele para fazer alguma coisa. Ou seja, usar justamente para fazer alguma coisa relacionada ao tempo. A atrasos, né? A controle de tempo. Então é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Obrigado pela audiência. Até o próximo emocionante episódio. Um abraço.